Boa tarde, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador, durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silva Pinheiro, da FIRB, Financial Investors Relations Brazil.
Boa tarde, bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2014. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo está o senhor Pedro Pilégio, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Pedro Pilegi apresentará os resultados operacionais e financeiros da Renova e depois ambos responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Pilegi. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Obrigado, Silvia. Boa tarde. Hoje vamos seguir aí com os destaques do período do primeiro trimestre de 2014, em seguida comentários nas demonstrações financeiras. Queria começar com os destaques do período. Então, nesse primeiro trimestre, a Renova comercializou 295 megawatts médios de energia no Mercado Livre. Mais uma vez, nossa estratégia de ter um portfólio balanceado no mercado regulado e no mercado livre continua aí em andamento. Esse é um contrato bastante volumoso. O volume total da comercialização é de 295 megawatts médios. No edital, o vencedor foi a CEMIG, e a CEMIG ela tem a opção de participar em até 50% do empreendimento que vai ser viabilizado para gerar energia para este contrato. Portanto, a participação da Renova ela é estimada em 50%, mas a decisão, a opção ainda não foi exercida por parte da CEMIG GT. Também nesse período, nesse trimestre, ocorreu o pagamento da aquisição de 51% da Brasil PCH. Então, lá no âmbito da operação de aumento de capital e aquisição da Brasil PCH pela subsidiária Shipley, ela, no dia 14 de fevereiro, pagou o valor à Petrobras, o valor de 739,9 milhões de reais, que é o valor contratual corrigido também pela condição contratual. E aí começa, então, a partir de 14 de fevereiro, nós somos acionistas da Brasil PCH, através da Shipley, consolidando a nossa estratégia com essa aquisição, que foi trazer ativos operacionais para a Renova, de forma a ter uma geração de caixa mais robusta para financiar o nosso plano de crescimento, da mesma forma que equilibrar o nosso portfólio de ativos, né? A gente tem uma boa parcela dos nossos ativos ainda em construção, dos nossos PPAs contratados em construção. Com essa participação na Brasil PCH, a gente equilibra melhor esse portfólio com ativos em operação. Também ocorreu nesse trimestre uma atualização sobre o aumento de capital da CEMIG GT. O que ocorreu foi, na verdade, uma postergação da data limite para a conclusão desse aumento de capital. O aumento de capital privado ele tem que ter um período de subscrição e integralização mínimo de 30 dias, mas ele pode ter um período mais alargado, em virtude de uma estruturação que está sendo feita pela CEMIG, no sentido de viabilizar que o investimento seja feito parcialmente por um FIP, da mesma forma que foi feito em outras transações realizadas pelo Grupo CEMIG. eles necessitavam de um tempo adicional para essa estruturação e, portanto, sem prejuízo dos recursos que foram colocados na Renova através de um adiantamento para futuro aumento de capital, a data limite para esse aumento de capital foi postergado para o dia 29 de julho. Portanto, os recursos integrais do acordo de investimento celebrado em 8 de agosto do ano passado já estão com a companhia. Né? Parte foi um adiantamento para futuro de aumento de capital que foi feito na Shipley para o pagamento da participação na Brasil PCH, e o restante foi feito também com a FAC na Renova Energia S.A., de 810 milhões. Portanto, o valor total de 1,550 milhões já está na companhia e a transformação desses valores em efetivo aumento de capital foi postergado para o dia 29 de julho deste ano para a estruturação da estrutura de investimento da CEMIG GT. Também nós acabamos o desenvolvimento do primeiro projeto híbrido eólico-solar da Renova. A gente acabou de viabilizar um projeto que ele tem 4,8 megawatts solares e também 21,7 megawatts de capacidade instalada eólicos. É um projeto inovador que vai compartilhar a rede de escoamento de energia e alguns componentes da parte de transformação de energia, ou seja, há um investimento aí no entendimento dessa complementariedade de fontes e de otimização da parte técnica dos projetos para que eles possam utilizar uma capacidade otimizada de transporte e transformação de energia, né, ou seja, que a soma das estruturas dos dois projetos, do eólico e do solar, é otimizada, ou seja, o projeto ele não precisa do equivalente às estruturas independentes. Esse projeto vem sendo discutido já há um bom tempo com a FINEP, e a FINEP, assinamos o contrato de financiamento com a FINEP no final do ano passado. A primeira parcela desse financiamento já foi desembolsada, uma parcela de aproximadamente 6 milhões de reais, e a construção desse parque terá início ainda em 2014, com um prazo de conclusão estimado em 12 meses. Ou seja, pelo que nós temos conhecimento aí até o momento, esse é um dos maiores parques solares, né, a parcela solar, é o maior parque solar já viabilizado no Brasil, com exceção daquele leilão solar de Pernambuco, que tiveram parques maiores comercializados, mas que ainda há várias indefinições aí com relação, principalmente, a quem será o off-taker desses projetos. Portanto, a gente acredita que, em termos de avanço, maturidade do projeto, esse é um dos maiores projetos aí que vão ser viabilizados no solar. E é o começo de uma nova onda, que a gente acredita, do desenvolvimento da atividade de geração de energia solar no país. Ainda não tem data certa, nem formato certo, mas declarações, tanto da ANEEL quanto do Ministério, indicam a realização do leilão de energia reserva esse ano, com as fontes que vão participar eólica, solar e resíduos sólidos, e as indicações também que foram dadas por esses agentes é que vai ter uma demanda separada por produto, significando dizer que da demanda total do leilão vai ser separado previamente uma demanda para eólico, uma demanda para solar e uma demanda para resíduos sólidos. A gente não sabe o formato definitivo, de forma que o que a gente sabe é que vem num leilão com uma demanda diferenciada por produto. Isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento do setor, porque ele dá o sinal econômico, tanto para os empreendedores como a Renova, mas principalmente para a cadeia de fornecimento, né? Existe aí uma certa complexidade no desenvolvimento e financiamento desses projetos, porque o BNDES, o principal financiador de projetos de infraestrutura, requer determinados conteúdos de nacionalização. Nas conversas mantidas, eles admitem o programa de nacionalização progressiva, ou seja, que os índices desejados vão acontecer ao longo do tempo, né, sempre numa crescente, mas que mesmo assim os participantes da cadeia de suprimento, principalmente painéis, módulos, eles precisam, para instalar determinada capacidade produtiva no país, ter uma visão de demanda que vai ser uma visão combinada sempre pela parcela da geração em larga escala, que são esses parques solares, com a geração distribuída, que também começa a desenvolver no país, que é a geração na ponta, né, onde o próprio consumidor gera a sua energia, que é uma energia mais cara, do ponto de vista do custo da geração, porque ela não tem escala, mas que ela evita todo o transporte da energia, todo o custo, seja ele de transmissão, seja ele da rede de distribuição, o que deixa a energia mais cara para o consumidor. Então, a soma aí desses desenvolvimentos em geração distribuída e em geração em larga escala começa a dar o sinal econômico para a cadeia de suprimentos, e esse leilão vai ser fundamental para os agentes do setor se posicionarem. A Renova, é claro que está se preparando para esse leilão, tem investido aí em projetos, deverá estar pronta para participar desse leilão, mas a gente também não conhece quais serão as condições, preço teto ainda desse leilão, portanto, um pouco preliminar para falar da nossa participação. Seguindo em frente, quem sabe aí a informação mais importante, bastante aguardada pelos investidores que acompanham aí a Renova, que foi a concatenação dos parques que comercializaram energia tanto no LEM 2011, o A-3, e no LER 2010. Foi concatenada com a entrada em operação das linhas de transmissão, ou seja, os contratos originais desses leilões, eles previam o início de operação comercial do LER 2010 em setembro, 1º de setembro de 2013, e do A-3 2011, 1º de março de 2014. E você, ao não estar gerando, quer dizer, os parques estão prontos, mas a linha de transmissão ainda não havia chegado, você tem algumas penalidades, né? No caso do leilão de energia reserva de 2010, como a gente mudou o ponto de conexão para uma eficiência de CAPEX bastante importante, aquela garantia de receita que o LER 2009, que nós temos, não se aplicava para o LER 2010 por causa dessa mudança do ponto de conexão. Portanto, se você não começa a gerar, a contabilização da energia começa a sofrer algumas penalidades, porque se você está gerando zero, você está gerando abaixo da banda permitida. E aí você tem algumas penalidades que são aplicadas. E no caso do A-3 2011, esse que iniciava em operação dia 1º de março, a consequência era a compra de energia, né, num cenário de preço de mercado altamente, quer dizer, muito alto, no topo do padrão estabelecido, que é R$ 822, portanto, poderia significar um impacto bastante importante para a Renova. Com essas decisões da ANEEL que ocorreram em março e a última mais recentemente no final de abril, que é um evento subsequente a essas demonstrações financeiras, foi descartada qualquer uma dessas penalidades. E, portanto, a gente aguarda aí a conclusão das linhas de transmissão e assim que elas forem energizadas, a gente tem um mês para comissionar os nossos parques, e um mês após esse mês é que é a nova data da nossa obrigação de entrada em operação comercial. Então, foi realmente uma decisão importante da ANEEL, que a gente aguardava há bastante tempo, e que saiu exatamente como a nossa solicitação. Além disso, a gente acompanha trimestralmente o potencial, que a gente chama de potencial eólico medido. Isso nada mais, nada menos é do que a produção teórica de energia do Alto Sertão 1, que é o LER 2009. A gente faz isso porque, como a gente não está de fato conectado à linha de transmissão, a gente pelo menos tem muito mais torres de medição nos locais das turbinas e consegue entender se o vento que está sendo observado é tão bom quanto o estimado na decisão de participação do leilão. E aí a gente aplica a disponibilidade, enfim, faz as aplicações técnicas para que esse vento seja transformado em energia e a gente possa comparar isso com o nosso plano inicial. Nos últimos 3 meses, a produção de energia, de janeiro, fevereiro e março, ela ficou bastante acima do P50, até foi dos meses que mais ficou acima do P50 no histórico que a gente tem desde julho de 2012. Mais uma vez, como eu sempre repito, a boa notícia de hoje não significa que sempre será assim, mas com a composição desses dados que se aproximam já de 2 anos, a gente já sim consegue extrair uma informação importante sobre o vento que a gente estimou e o vento que a gente observa. Ele é tão bom quanto o estimado. É claro que vão sempre haver flutuações. De forma acumulada, desde julho de 2012, que foi quando o Alto Sertão 1 esteve apto a operar, mas que deveria começar a produzir energia, a gente está com uma produção estimada 11,6% acima do P50, o que é um dado bastante relevante. Quer dizer, você ter uma produção estimada 12% acima do P50 é algo que nos deixa bastante otimista com relação a esse potencial desse nosso site, que a gente sempre soube que era bom e que tem se provado tão bom quanto imaginado. Passando aos resultados financeiros do primeiro tri, na DRE, nós tivemos aí na primeira linha de receita operacional bruta uma receita de R$ 55.618.000, que é um decréscimo de 3,4% com relação ao primeiro trimestre de 2013. E esse decréscimo ele não é explicado principalmente pelas nossas PCHs, né? Então, como a gente está comparando 2 trimestres que tem como base a mesma capacidade instalada eólica e de PCH, a expectativa que a gente teria é que esse valor aumentasse pela inflação, né? E ele não está aumentando pela inflação, ele está sendo reduzido. E o fator são as nossas PCHs. A gente tem 3 PCHs. Duas delas estão no MRE e estão pagando a conta das térmicas junto com as demais usinas que participam do MRE. Ou seja, a GSF estando abaixo de 1, isso gera uma conta para os participantes do MRE, que é basicamente comprar a energia termoelétrica que está sendo produzida mais cara. E nós temos também uma PCH, que foi desenquadrada do MRE a partir de janeiro de 13, e que sua garantia física não foi reduzida na mesma data que ela foi desenquadrada do MRE. Portanto, a gente tem uma situação onde a gente já saiu do MRE, mas a nossa garantia física continua alta. Isso gera também uma compra de energia dessa diferença pelo valor do PLD. Então, são esses dois fatores que têm um efeito acumulado aí de aproximadamente R$ 5 milhões, que gerou essa variação negativa na primeira linha. Com relação ao lucro operacional, que passou que nesse trimestre foi de R$ 34.187.000, 5,6% acima dos R$ 32.381.000 do primeiro trimestre do ano passado, Aí a principal observação é com relação aos custos gerenciáveis, que nesse trimestre foi positivo pela reversão da provisão que a gente havia feito com relação ao LER 2010, desde setembro do ano passado. Então, exatamente aquela observação que eu fiz com relação à concatenação, a gente tinha aí um pouco mais de R$ 1 milhão por mês sendo provisionado com relação à penalidade prevista no LER 2010. Com a decisão da ANEEL de concatenar esses parques, a gente está revertendo essa provisão de aproximadamente 4 milhões ou 4 milhões e pouco, tornando aí em vez do custo uma receita gerenciada. Mas esse fato é facilmente explicado por essa reversão. Em termos de lucro líquido do período, tivemos um prejuízo de R$ 2.744 milhões, que é parte explicado por essa diminuição de receitas em virtude da Brasil, das nossas PCHs, da ESPA, e também em virtude, principalmente, de um resultado de equivalência patrimonial negativo com relação à Brasil PCH, que a gente adquiriu 51%. A explicação sobre esse resultado de equivalência patrimonial negativo, ele não tem, ou seja, não, em termos do o valor do ativo, né, ele não foi modificado. O que está acontecendo na Brasil PCH é o seguinte: eles estão com a mesma questão do MRE, eles têm 13 PCHs no MRE e que estão dividindo a conta das térmicas. Então, o resultado da Brasil PCH no primeiro trimestre foi afetado em R$ 9 milhões. Nós, quando olhamos para o resultado da Brasil PCH, a gente tem que levar em consideração a amortização da mais-valia desta aquisição. Então, nós estamos conduzindo alguns estudos para o entendimento dessa mais-valia, mas a regra que tem que se aplicar sem essas análises adicionais é que você tem que amortizar a mais-valia da aquisição pelo período remanescente da autorização, que são 18 anos. Então, quando você pega o lucro da Brasil PCH, da nossa participação, né, na Brasil PCH, lembrando que nós, na fotografia deste momento, temos 60% da Shipley, que tem 51% da Brasil PCH. Então, o resultado de equivalência patrimonial da Brasil PCH, ele é diluído por essa participação de 60% na Shipley e 51% na Brasil PCH. Sofreu um impacto do MRE de R$ 9 milhões para esses 100% e não para a nossa participação proporcional, e a gente ainda está tendo que fazer essa amortização desse ágio. O que a amortização do ágio geralmente é buscada por várias empresas para reduzir a carga fiscal, no nosso caso, como toda a receita que nós temos, ela está no lucro presumido, no nível das SPEs, essa amortização não gera nenhum benefício para a Renova. Portanto, a gente está estudando aí algumas formas junto com os nossos auditores, de dar um tratamento que reflita a situação que a gente acredita ser a mais adequada, que é um ativo que dá lucro, que opera bem e que está gerando um efeito negativo na Renova em virtude da amortização. Então, é algo um pouco anti-intuitivo. Todas as empresas geralmente procuram ter essa amortização para diminuir a carga de impostos. No nosso caso, ela não gera o benefício de imposto e ainda por cima não nos deixa ver esse lucro da Brasil PCH. Essa é uma situação que também não deve sempre acontecer, porque a partir do momento que a gente conclui os passos previstos no nosso acordo de investimento até o final de julho, a gente aí vai ter 100% da Shipley, né, e não mais 60%. Então, a gente vai ver mais lucro. Também o impacto do MRE, se a gente assumir que ele não existirá, você também vai estar vendo mais lucro. E essa amortização, ela poderá ser absorvida por esse lucro, né? Então, uma fotografia desse primeiro trimestre, que eu achei interessante explicar aqui em detalhes esse impacto e dar uma perspectiva de como isso pode ocorrer também no futuro. Seguindo em frente, né, eu acho que eu já falei dos principais itens, né, queria falar de receitas e resultado financeiro, no slide 13 da apresentação, o resultado financeiro foi um resultado negativo em R$17.688.000, com um rendimento de aplicações financeiras de R$7.000.000 e uma despesa financeira de R$24.700.000. Aqui, mais uma vez, é uma base na parte das despesas financeiras, uma base também comparável, né? Porque todas as dívidas que estão sendo percebidas aqui na DRE, elas são as dívidas da ESPRA, das nossas PCHs, e do LER 2009 da Debentre. Operações que já existiam no primeiro trimestre do ano passado, né? E as novas dívidas que nós captamos com relação ao Alto Sertão 2, empréstimos pontes de volume de R$1 bilhão de reais, como estão em fase pré-operacional, essas despesas com juros, elas são capitalizadas até a entrada em operação. A equivalência patrimonial, que é o slide seguinte, eu expliquei aí bastante extensamente, mas vale a pena verificar que a Brasil PCH teve um lucro líquido nesse primeiro trimestre. Então, quem está consolidando, quem está trazendo uma equivalência patrimonial negativa é a Renova, e quem está virando isso do positivo para o negativo é a amortização, e não o próprio resultado da Brasil PCH. Falando do EBITDA no slide seguinte, slide 15, tivemos um EBITDA de R$36.214.000, uma margem de 67,6%. Então, a gente, como falamos no resultado anual de 2013, já temos aí uma margem EBITDA típica de uma geradora de energia, e quando os nossos projetos forem entrando em operação, essa margem EBITDA consolidada, ela vai buscando, sem nunca chegar lá, mas ela vai buscando a margem EBITDA dos projetos, né? Porque o custo da holding, ele vai sendo diluído em mais faturamento, em mais EBITDA. Fazemos aqui também uma demonstração de um EBITDA ajustado, com os itens não recorrentes, né? Então, a gente desconta aí a equivalência patrimonial negativa da Brasil PCH, esses ajustes financeiros das PCHs, primordialmente relacionados ao GCF abaixo de 1 durante esse primeiro trimestre, também a provisão do LER 2010, essa, como a gente reverteu a provisão, a gente está voltando ela para cá. E aí a nossa margem, o nosso EBITDA vai para R$39.570.000, com uma margem de 73,8%, uma melhora com relação ao ano passado. A gente achou importante fazer esse EBITDA ajustado, exatamente para a gente verificar a melhora de margem com esses itens não recorrentes. Passando as informações de balanço, sempre costumo começar com a parte de capital e dívida e explicar exatamente onde esses recursos foram aplicados. Então, nesse período, ocorreu na conta de patrimônio líquido um incremento exatamente equivalente ao AFAC da CEMIG GT, de R$810 milhões de reais. Portanto, originamos aí, né, tivemos um aumento no PL de R$1.600 para R$1.808 milhões. 1.600.000, né, para 1.808.000.000. Também na parte de empréstimos circulantes, a gente não teve grandes variações, e nem na parte do não circulante. Ou seja, os empréstimos pontos que a gente tinha tomado para o Alto Sertão 2 foram tomados no ano passado. Então, não houve variações em termos de empréstimos, financiamentos ou debêntures. E onde esse dinheiro foi aplicado? Ele principalmente no imobilizado em curso, que passou de 1.645 para 2.078 milhões, né? Então, essa aí é a evolução das obras do Alto Sertão 2 e também o início já de pagamentos, de adiantamentos para fornecedores com relação ao Alto Sertão 3. Então, nesse primeiro trimestre, a gente já fez pagamentos importantes aí da ordem de 275 milhões de reais para o fornecedor, para a Alstom, que são aqueles primeiros pagamentos data calendário para garantir a produção e garantir o RED desses equipamentos. Lembrando que a gente sempre contrata esses equipamentos em reais, sem nenhuma porção do valor associado à moeda estrangeira, 100% em reais. E olhando na parte das disponibilidades, né, o caixa evoluiu aí de 132 milhões para 361 milhões e as aplicações financeiras de 241 milhões para 355 milhões. Essas foram o principal destino dos recursos, né? Aqui a gente sempre faz a observação que há já há alguns trimestres que nossos auditores classificam todos aqueles recursos que são aplicados em fundos de investimento, por mais que eles estejam atrelados a títulos públicos, CDBs de bancos de primeira linha, como investimentos em aplicações financeiras. Então, boa parte do nosso caixa, quase metade do nosso caixa, está em aplicação financeira e o auditor não chama ele de caixa. Mas a nossa disponibilidade total é sim a soma do caixa com as aplicações financeiras, esses 361 milhões somados aos 355 milhões. E essa demonstração a gente faz no slide seguinte, né, onde a gente, com a variação do caixa no período, a gente parte de 132 milhões, gera um caixa operacional de 5, financiamentos de 799, isso é o AFAC menos algumas amortizações de principal e juros que ocorreram no período. 467 milhões desses recursos foram aplicados no Alto Sertão 2 e os adiantamentos do Alto Sertão 3. E parte, que também chama investimentos, foram as aplicações financeiras, 109 milhões, resultando num caixa final de 361 milhões. Para recompor as nossas disponibilidades totais, a gente pega esse caixa final, adiciona os 109 milhões que foram investidos em aplicações financeiras no período e ao saldo de aplicações financeiras já investidas antes desse trimestre, que dá um total de 355 milhões, resultando em disponibilidades totais de 716 milhões de reais. E com relação ao nosso perfil de dívida, que é o slide seguinte, perfil fundamentalmente de longo prazo, tanto os financiamentos da Extra quanto do LER 2009 são de longo prazo, com amortizações aí bastante distribuídas ao longo do tempo. E esse valor que se encontra no curto prazo é exatamente a parcela do longo que está no curto e 1 bilhão de reais, que são os empréstimos pontos do Alto Sertão 2, que serão convertidos em longo prazo, tão logo o BNDES contrate e libere a dívida do Alto Sertão 2. Então, esse 1,135 aí, ele deve estar provisoriamente, já com uma estratégia de alongamento dessa dívida. Inclusive, parte desse empréstimo ponte de 1 bilhão, 600 milhões de reais, são do próprio BNDES.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, caso haja alguma pergunta, favor digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde.